Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está nos ouvindo. Eu sou o Matheus Machado e esse é mais um episódio do podcast Em Outras Palavras. Mais uma vez, estou aqui com a Carol e com o César, muito bem acompanhado. Bom dia, no caso, boa noite, Carol. Como está aí com você na Suécia?
Oi, gente, boa noite. Tá tudo bem? O frio foi embora e agora eu tô com as noites com sol, então agora são 8 e pouco e tá sol ainda, então agora eu tô sentindo que eu vou conseguir sair pra correr, então tô feliz.
É muito bom isso, eu gosto muito quando o dia dura mais, tô com saudade do verão aqui, apesar de ser pequena a diferença, né, do tamanho do dia. César, como você tá? Renovado e de volta a São Paulo?
Olá, pessoal, tudo bem? Prazer de volta à nossa cidade, a São Paulo. Preferia estar descansando, mas tudo bem, estamos de volta. E num episódio extremamente especial que a gente vai ter nessa edição.
Legal. Não estamos sozinhos hoje, estamos muito bem acompanhados da apresentadora do podcast Escuta a Ciência, a professora e doutora Letícia Sarturi. Ela é graduada em farmácia pela Universidade do Paraná, mestre em imunologia pela USP. Ela é doutora em biociências e fisiopatologia pela Universidade Estadual do Maringá. Foi professora por 4 anos na Universidade Paranaense e atualmente é professora na Universidade Paulista. Além, claro, como já citei, de ser uma podcaster no Escuta a Ciência. Letícia, boa tarde. Como que você entrou nesse mundo de podcasts? Conta pra gente sua história.
Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ou boa madrugada, para quem estiver escutando de madrugada. Bom, eu entrei nesse mundo do podcast por causa do meu marido, que já é podcaster, que tem um podcast aí que fala sobre diferentes tipos de coisas, desde teologia até cultura pop. E é o podcast Uma Conversa, eu já estou aproveitando e fazendo uma propaganda.
Tá certo.
Os podcasts têm que fazer isso, um fazer propaganda do outro. É uma
com
rede,
certeza.
É uma rede de colaboração. E aí eu entrei nesse mundo a partir disso e resolvi divulgar a ciência por causa da necessidade da pandemia de ter uma informação de qualidade, da gente desmentir fake news, porque as fake news na área da saúde, elas acabam matando, né? Se você tem uma informação errada, você pode provocar a morte de uma pessoa. Então, eu senti ali meio que uma missão, aproveitar a minha formação para tentar, então, entrar no mundo do podcast, mas com uma informação de qualidade, de um jeito divertido. E aí eu criei o podcast Escuta a Ciência. É um podcast curtinho, a intenção era mesmo de ser curto para conseguir fazer aí em pouco tempo uma informação de qualidade, mas que popularize bastante, né? Uma informação que chegue às pessoas que não têm formação nenhuma na área, uma informação que consiga vir já mastigadinha para que a pessoa consiga entender a informação básica e mais do que isso, para que ela possa também ter algum tipo de formação para reconhecer em outras informações científicas o que está acontecendo com a ciência, o que as vacinas fazem, o que é fake news, o que é verdade, né? Então, entrei nesse mundo mesmo com a sensação de que eu poderia fazer alguma diferença, porque se tivesse uma pessoa escutando, eu já estaria ajudando uma pessoa. Então, a gente sabe que nesse mundo de podcast, apesar da gente não ganhar nada financeiramente, às vezes a gente tem gasto para gravar podcast, a gente fica muito feliz quando sabe que tem uma pessoa ouvindo e uma pessoa gostando dessa informação que a gente está colocando por meio do podcast, né? E é um prazer estar aqui com vocês, tá? É muito bom poder falar com economistas. Eu falei, a gente, numa conversa aí pré-gravação, eu falei que é bom essa interdisciplinaridade que a pandemia provocou, porque as pessoas têm ajudado umas às outras com seus conhecimentos, né? E isso é muito importante. A pandemia é um problema de todos, e por isso que todos devem se ajudar. É É isso.
Isso é verdade, Letícia. É, e tem um, você tem uma outra função, ainda mais nobre, que é ser professora numa pandemia. Isso é um cargo bem desafiador. Como está sendo sua adaptação à vida de aulas EAD? E quais são as maiores dificuldades que você tem enfrentado?
Bom, as aulas EAD, elas estão sendo remotas, né? Então, a gente tem aula ao vivo, né? O professor, a gente dá aula, o aluno pode interromper a qualquer momento e pedir lá que sane a dúvida dele no momento que ele está com a dúvida. Isso é uma vantagem. E a outra vantagem é que muitas dessas aulas ficam gravadas e o aluno pode reassistir. Então, eu pensando no meu, na minha visão como aluna que eu já fui um dia, eu pensaria até que para o aluno seria melhor, mas não é essa a realidade. Não é essa a realidade. Por quê? Porque muitos alunos não têm banda de internet suficiente para assistir a aula ou para rever essa aula depois, para baixar vídeo, essas coisas, não tem. Muitos alunos, você tem ali a aula travando o tempo inteiro. Para o professor, é lógico que é um desafio muito grande, porque você tem que fazer ali uma aula que você daria ao vivo, que você ia explorar ali. Eu sou do tipo de professora que gosta de andar um pouquinho para lá e para cá, não rapidamente, mas para tentar acolher todos os alunos que estão dentro da sala de aula, de alguma forma. Você não tem isso, você está dando aula sentado, e você desacostuma de dar aula em pé, porque agora que eu estou dando aulas práticas, eu fico em pé um pouquinho, eu já começo a ficar cansada e tenho que sentar, tenho que puxar um banquinho. Mas, desse jeito. Só que na aula ao vivo online, eu vejo uma vantagem da gente poder um pouco usar da tecnologia de maneira bem didática. Porque na aula presencial, você não tem ali uma tecnologia de uma lousa digital para você escrever. Você vai escrever com giz, isso demora muito mais, né? Na aula online, você tem a possibilidade, às vezes, de mostrar um vídeo ali facilmente para o aluno, enquanto na aula presencial, você tem que, lógico, carregar um data show para a sala de aula, você tem que carregar um computador, tudo isso dificulta. Eu sempre gostei muito de dar aula no quadro, eu gosto de dar aula no quadro, e não gosto muito de PowerPoint, não gosto dessas coisas. Só que aí, para mim, é ruim, porque toda aula online eu tenho que preparar PowerPoint, né? E isso é primordial para uma aula online ocorrer bem, senão não ocorre bem. Se você for pegar um quadro em branco e começar a dar aula online no quadro em branco, os alunos vão dormir vendo para uma tela em branco, sendo escrita, né? Então, você tem que tentar interagir o máximo ali possível com o aluno. Mas agora, por exemplo, que está voltando aulas práticas, que a gente está tendo aulas práticas mesmo nessa situação caótica que a gente está vivendo, eu tenho sentido muito na pele isso, porque o governo coloca como se as aulas fossem essenciais nesse momento. E muitas dessas aulas práticas são aulas práticas simples, de conhecimento muito básico, que o aluno poderia ter lá na frente no curso, que não precisava ser agora, não vai implicar na formação do aluno. Então, tem toda essa questão que a gente está se colocando em risco agora, todo mundo. Então, ser professor agora, mais até do que o ano passado, está fazendo com que a gente seja também uma pessoa da linha de frente, porque a gente está, principalmente na área da saúde, a gente está tendo que ir para a luta, ir para o laboratório, né? Ensinar alunos para se formarem na área da saúde, porque precisamos de novos profissionais da área da saúde. Então, é um desafio muito grande.
Ah, legal, obrigado pela resposta. Realmente é bem desafiador. E a volta às aulas é um tema bem polêmico. Vamos tentar entrar agora em um tema menos polêmico, mas tão importante quanto, que é voltado à imunologia e voltado às ciências biológicas. Então, vou passar a bola agora para o César para começar as perguntas. E agora vai ser uma aula, Letícia. Você sabe muito mais do que a gente sobre isso. Então, o nosso objetivo é aprender muito com você hoje.
Tá ótimo, gente. Valeu, Matheus. Obrigado, Letícia. Eu queria fazer essa primeira pergunta, já adentrando no tema que é a tua especialidade. A gente sabe que lá nas primeiras semanas da pandemia, já no longínquo março de 2020, Pessoalmente, eu lembro de eu comentar com alguns amigos, alguns colegas de trabalho, que minha aposta pessoal de uma pessoa leiga no assunto, de que a descoberta de vacinas eficazes contra a Covid-19 demoraria, um ano, dois anos, mas a gente teria, quem sabe, algum tratamento, algum medicamento para atenuar os efeitos da Covid-19. Então, minha aposta de alguém leigo seria de que a vacina demoraria bastante, mas no meio do caminho a gente seria aí brindado por algum medicamento, algum tratamento. Pois bem, aparentemente, pelo menos a minha sensação, é que ocorreu o contrário. A gente sabe que já lá no ano passado, alguns países encontraram vacinas, começaram a vacinar já em 2020, ao passo que medicamentos, muitos deles, não só não contribuem para a melhora dos pacientes, como também muitos deles pioram a situação clínica. Acho que aqui no Brasil a gente nem precisa pensar muito, a gente sabe desse kit COVID, o tratamento precoce, toda essa história bastante complicada que o Brasil vivenciou e continua vivenciando. Então, o que eu queria entender, Letícia, a gente sabe sim que o caminho é a vacinação em massa do mundo, porém, sabendo que aqui no Brasil, especialmente, a gente está caminhando bem lentamente, queria entender de você, queria ouvir uma avaliação tua quanto a medicamentos, tratamentos, o que, que a gente tem? A pessoa pegou o COVID, teve de ser internado, o que há mais de ponta, assim, digamos assim? Principalmente, a gente leu um pouco aí sobre esse coquetel de anticorpos, a gente ouviu o seu podcast, acho que é uma pergunta bacana para a gente começar o nosso debate.
Bom, isso é bem bom de falar, porque as pessoas ficam muito intrigadas com o fato da gente não ter uma medicação ainda que trate a doença, mas isso não é nada absurdo. Basta a gente pensar que várias doenças virais não têm nenhum medicamento muito eficaz. Então, não é só a COVID-19. O vírus, vírus, de maneira geral, eles são seres muito difíceis, nem podemos falar que são seres, porque não são seres vivos, mas são muito difíceis de serem tratados, justamente por a gente não ter medicações que são muito eficazes. A gente consegue, às vezes, com uma medicação, reduzir a replicação de um vírus para impedir uma progressão de uma doença, mas a gente não tem uma medicação que mata mesmo um vírus, né? Que faz com que esse vírus pare de infectar uma célula, mas sim de reduzir a sua taxa de replicação, o que já é um avanço, né? E aqui no Brasil, a gente teve muitas, vamos dizer assim, teorias mirabolantes a respeito de fármacos que já estavam no mercado para colocar esses fármacos, então, no tratamento da COVID-19. É claro que isso não surgiu do nada, não foi que um médico brasileiro resolveu lá gravar um videozinho no Instagram e falar, olha, esse medicamento, se vocês usarem, vai dar tudo certo e vai prevenir a COVID-19. Não é assim que surgiu. Isso surgiu a partir de estudos científicos que foram feitos in vitro e que mostraram que alguns desses medicamentos tinham um potencial para o uso em vivo no tratamento da COVID-19. Não quer dizer que tratava, porque estudo in vitro é estudo muito controlado. Você faz ali dentro do laboratório, com células de laboratório, com todos os nutrientes ali para a célula, e coloca o medicamento lá e viu, então, que o vírus não replicou tanto. Isso para ivermectina. Só que, extrapolando isso para humano, a dose que foi aplicada ali para uma quantidade X de células, em humanos, teria que ser uma dose muito maior para você, então, conseguir uma dose que seja eficaz e que tenha esse tipo de efeito de reduzir a replicação do vírus. E isso não acontece em humanos, porque foi testado, né? A gente não pode usar uma dose excedente, porque medicamentos são substâncias tóxicas. São substâncias estranhas ao nosso organismo e potencialmente tóxicas. E se você extrapola dessa dose tóxica, você pode levar à morte de um indivíduo. Então, quando se fala dessa dose que vai ser usada em humanos, extrapolando a do estudo in vitro, não é possível a gente usar. Mas foram feitos testes da hidroxicloroquina, da ivermectina, para que a gente pudesse, em humanos, ver como esses medicamentos se comportavam dentro de uma dose segura, dentro da dose que é aprovada como segura. E até então a gente não viu estudos que mostrem, estudos que eu falo, estudos robustos, estudos bem delineados, com todos os requisitos mínimos para a gente confiar num estudo científico, que tem que ser duplo cego, que tem que ser randomizado, que tem que ser uma análise que use muitos indivíduos. Isso a gente não viu nenhum que mostre que esses medicamentos têm eficácia contra a COVID-19. Então, isso, lógico, chateia, porque eu acho que é um comportamento, até um comportamento social das pessoas durante uma pandemia dessa gravidade, correrem atrás das curas mais fáceis possíveis. Pensarem que ali a cura está ali no meu chá de boldo que está em casa. E os cientistas não descobriram ainda, mas eu vou descobrir. Então, isso eu acho que é um comportamento normal. Acontece que a gente tem que pensar que a ciência ela tem que se guiar pelo que a ciência já sabe que funciona. Medicamento para tratar infecção viral é difícil de ter. Foram sendo testados alguns. Os mais promissores não se mostraram promissores num estudo em vivo, num estudo em humano. E aí a ciência foi para o lado certo, que é a vacina. Quando se fala de pandemia, de epidemias de maneira geral, o que a gente tem de melhor como tratamento da situação de pandemia é uma vacinação em massa. Porque a vacinação em massa é o que realmente faz com que um vírus deixe de circular aos poucos, até, quem sabe, a gente conseguir erradicar esse vírus. Só que a gente não pode pensar que a cura vai vir a partir de um medicamento somente, né? A gente tem essa questão do vírus, da vacina ser um essencial, porque ela que vai reduzindo aos poucos a transmissão e vai dando imunidade de verdade para a população, né? Mas a gente tem que pensar, lógico, que futuramente pode vir um medicamento que seja muito eficaz. Sobre até o coquetel de anticorpos que você falou, César, esse coquetel de anticorpos é uma coisa muito boa, porque é como se fosse uma imunidade passiva. Você entrega para a pessoa que está doente anticorpos para neutralizar o vírus e impedir a progressão da doença. Então, é isso que tem nesse coquetel de anticorpos. Só que esse coquetel de anticorpos, a produção dele é uma produção muito difícil e, por isso, custa muito caro. Nos Estados Unidos, $3,000 esse coquetel de anticorpos. Então, é inviável em populações grandes a gente aplicar isso. E outra, não é qualquer paciente que pode usar esse coquetel de anticorpos. Isso é importante deixar claro. A gente tem somente pacientes que são leves a moderados, que têm um risco de agravar, que têm um potencial risco de agravar, que podem usar esse coquetel de anticorpos. E ainda desde que eles não estejam no suporte de oxigênio, porque se eles estiverem usando suporte de oxigênio, o coquetel de anticorpos pode piorar a condição deles, né?
Boa. É bom a gente ter esse tipo de conversa que esclarece, porque acho que também existe o papel da mídia em, às vezes, divulgar uma notícia, saiu o coquetel, e aí as pessoas acham que resolveram todos os problemas, né? Então é bom a gente esclarecer com quem entende que, infelizmente, não é tão simples, e o que é simples é a vacina que a gente tem, e, enfim, é essa a solução. E falando um pouco de, entrando em vacina, Letícia, eu queria te perguntar sobre a vacina que veio da China, né, Sinovac, Coronavac. Recentemente, a The Economist, que é uma revista, né, para economistas, mas, enfim, que trata hoje de um monte de coisa, de tudo, eles publicaram um estudo sobre eficiência de vacina, comparando várias vacinas disponíveis hoje no mercado e comparando com o nível de eficácia que a Organização Mundial da Saúde recomenda. E aí, na matéria, no, né, já na abertura, eles têm um gráfico e aí eles falam que, tipo, mais ou menos assim, numa tradução livre, em todos os testes, a Sinovac é a que performa pior, né? Que está ali no limite de eficácia. Então, assim, longe de fazer uma qualquer apologia à não vacina, a gente sabe que temos que tomar vacina, não estou aqui para criticar e dizer que a gente tem que evitar essa vacina, não é isso. Mas eu queria ouvir de você o que esses números significam na prática. Se uma vacina que tem uma eficácia baixa, se isso se traduziria na prática que o vírus pode voltar a circular de uma forma mais rápida no futuro, se há mais chances, devido a essa baixa eficácia, de que o vírus consiga ter força, não sei nem se estou usando os jargões corretos, mas criar uma mutação a partir disso, porque se não há diferença, né, entre as eficácias, aí não seria uma coisa que seria mensurado, né? Então deve ter alguma diferença entre essas eficácias, eu queria que você comentasse na prática o que, que essa diferença significa na população.
Assim, as eficácias são diferentes e isso se dá exatamente pelas metodologias, a tecnologia diferente que foi usada em cada vacina. Então, a partir dessas tecnologias diferentes, a gente obteve diferentes eficácias. A Coronavac, ela tem uma eficácia mais baixa, mas isso, a gente só vai ver o efeito dela na população a partir da ampla vacinação mesmo. Já foi possível ver alguma coisa na vacinação, acho que foi no Chile, que recentemente divulgou dados mostrando que já teve um efeito bom da vacinação por meio da utilização da Coronavac. Mas a gente não vai conseguir dizer de fato sobre o comportamento da vacina sem vacinar a população. Porque os testes, como eu falei para vocês, são bem controlados, a gente tem testes que são feitos aqui na população e às vezes se é feito em outra população de outro país, você tem uma eficácia diferente, né? Então, você tem, às vezes, eficácias maiores em outros países do que a que foi obtida no teste aqui. E isso se dá muito pela variabilidade genética de cada população, que é diferente, né? Então, a gente tem ali alguns genes incomuns. Esses genes, eles estão associados também à imunidade. Genes do HLA, por exemplo, que são genes que estão relacionados a como a pessoa responde às infecções, esses genes são diferentes em populações diferentes, então você tem comportamentos diferentes. Eu acredito que, assim, a Coronavac, apesar da eficácia baixa, é uma vacina que é muito clássica. Por que muito clássica? É uma tecnologia muito básica que a gente não errou, né? A humanidade sempre fez isso e sempre deu certo. Essa tecnologia de vírus inativado é uma tecnologia muito comum. Desde as primeiras vacinas, você utiliza esse tipo de vírus inativado para induzir a resposta imune. E no caso da Coronavac, ela tem uma vantagem do fato de estar o vírus inteiro inativado, você tem ali uma possível cobertura maior em relação às variantes, apesar de que as outras vacinas, elas podem ser adaptadas ao surgimento de novas variantes. Você pode colocar ali as sequências relacionadas às novas variantes para você responder aquelas sequências. Uhum. Só que a resposta imune, ela não é feita só de anticorpos, e inclusive essa semana saiu um artigo, eu não consegui ler direito por causa da correria da vida, mas essa semana saiu alguma coisa falando, reforçando isso, que a imunidade contra a vacina, comprovado cientificamente, não é feita só de anticorpos. Então, a gente não tem que se preocupar somente com anticorpos, né? A Coronavac, ela induz muitos anticorpos, ela força mais essa imunidade de anticorpos. Então, ela teria ali um papel muito importante na neutralização, na impedir a infecção. Como já era uma vacina, um tipo de tecnologia que já vem sendo usado há muito tempo, eu acho que os cientistas, eles pensaram assim, vamos tentar uma coisa que seja certeira, né? Podemos usar novas tecnologias? Podemos. Mas essa tecnologia básica de inativar um vírus e colocar ele para gerar resposta imune, ela dá certo. Então, mesmo que gere uma imunidade um pouco menor, uhum, ela dá certo. Mas a imunidade que gera um pouco menor não é significativa quando você olha no efeito que a vacina tem na população. A gente vê que, com o passar do tempo, a gente vai começar a ver isso, que você tem ali uma diminuição do número de casos graves, você vai começando a observar isso. Uhum. Isso se refere à efetividade da vacina, ou seja, como a vacina se comporta. Mas isso a gente só vai ver na prática. Aqui no Brasil, a gente vacinou muito pouco ainda para a gente conseguir dizer alguma coisa sobre o efeito da Coronavac ou de qualquer outra vacina na imunidade aqui da população. E como eu falei para vocês, a variabilidade genética de cada população também influencia nessa imunidade. Então, a gente nem sempre pode se basear em dados que vêm de outros países para dizer como essa vacina vai se comportar aqui. A gente já sabe que a Coronavac ela tem uma cobertura contra a P1, que é a variante que atualmente é a mais perigosa que a gente está tendo, porque ela está predominando no Brasil. É, ela tem sido a variante em maior quantidade por aí. Então, se você está em qualquer lugar, pode ter certeza que tem P1. Ela está associada a um aumento da transmissibilidade, um aumento da velocidade da infecção. Então, a infecção ela tem uma progressão rápida. É, tem sido relatado que pessoas que têm um contato que pode ter acontecido a infecção num dia, até 2 dias depois já estão no hospital, às vezes com caso grave. Então, é uma velocidade rápida de progressão também na infecção. Então, assim, apesar da gente ter uma eficácia baixa da Coronavac, a gente tem que confiar que é uma tecnologia que já tem produzido imunidade há muito tempo, é um tipo de tecnologia muito clássico. É, a imunidade não é só feita de anticorpos, então se a gente medir eficácia só por anticorpos, a gente não está medindo de verdade como é a imunidade. E a efetividade da vacina, que é como ela reduz o número de casos, de hospitalizações, da transmissão da doença na população, a gente só vai conseguir observar após a população estar vacinada. Coisa que está difícil de acontecer aqui no Brasil, né? Mas sim, a gente só vai observar depois de um tempo mesmo. Então, eu diria para a gente confiar na ciência, porque já é uma tecnologia usada há muito tempo. E se a gente tem uma eficácia mais baixa, a gente tem que vacinar logo. E vacinar muita gente. Infelizmente, aqui no Brasil, isso está precário. E isso deixa mais preocupada ainda com uma eficácia baixa. Assim, a eficácia baixa não me preocupa a respeito do surgimento de variantes. Mas a vacinação, numa taxa lenta, me preocupa com o surgimento de novas variantes, né? Porque o problema é não ter gente vacinada. Se todo mundo tivesse vacinada com uma vacina de eficácia baixa, a gente não estaria nem precisando discutir sobre isso, entendeu?
É verdade.
Sim.
É muito interessante esse ponto de vista. Acho que é bem relevante a gente escutar isso de você para trazer confiança. Afinal, mais de 80% da vacinação aqui no Brasil está sendo com Coronavac, né? Então, obrigado por esclarecer esse ponto. Eu já queria aproveitar e puxar para um outro tema que tem a ver com o tempo de duração da resposta imune. A gente já viu, há um tempo atrás, divulgaram alguns estudos que diziam que quem pega a COVID tem uma imunidade por volta de 8 meses, mais ou menos, talvez um pouco mais, um pouco menos. Nesse sentido, talvez a gente esteja apontando para um cenário de vacinação periódica, como acontece com a vacina da gripe. E, nesse sentido, eu queria que você desse sua visão sobre se a vacina para a COVID vai ser, de fato, uma campanha periódica e recorrente, isso e o motivo disso. Se é por conta de mutações do vírus que talvez a vacina não seja tão abrangente, ou se o nosso corpo mesmo vai diminuindo a resposta imune com o tempo. Por favor.
Então, Matheus, a resposta imune, ela tende a ser duradoura com a vacina, mais do que com a infecção. A infecção tem muitas coisas, assim, que fazem a resposta imune ser menos duradoura ou mais duradoura. Já tem estudos que mostraram que pacientes que têm a COVID grave, eles têm uma resposta imune mais duradoura. Aqueles que têm COVID assintomático tendem a ter uma resposta imune mais curta e menos eficaz aí de se reinfectar, né? Apesar de que os assintomáticos às vezes têm COVID e pensam que não tiveram. Então, quando eles tiverem de novo, eles vão pensar às vezes que é só a primeira infecção, mas não pode ser que não seja, né? Então, essa questão da imunidade, ela depende de vários fatores. A gente, numa resposta imune, é natural que você ative o sistema imune. A partir dessa ativação, você vai encaminhar o seu sistema imune para uma resposta imune mais específica, para aquele agente que entrou no organismo. Então, você vai fazer com que o sistema imune responda de maneira muito específica, o mais específica possível. E nessa resposta imune específica, você atua por meio de linfócitos, linfócitos T, linfócitos B. Os linfócitos B são quem produzem os anticorpos. Os linfócitos T, eles têm os TCD8, que destroem a célula que está infectada com o vírus, para impedir que esse vírus saia dali e continue propagando a infecção. E os linfócitos TCD4, eles coordenam a resposta imune, eles são meio que chefes da resposta imune, eles direcionam para que lado que vai a resposta imune. Então, nessa resposta de linfócito, a gente tem a geração de resposta de memória. O que é resposta de memória? Não tem nada a ver com memória do cérebro, não tem nada a ver com isso. É memória imunológica, é outro tipo de memória. Nessa memória imunológica, a gente tem esses linfócitos que responderam à infecção e que fizeram ali o seu papel, produziram anticorpos, destruíram célula que está infectada pelo vírus. Esses linfócitos, eles são alguns tipos que eles reconheceram aquele vírus. Então, se eles reconheceram aquele vírus, você prolifera várias daquelas células e guarda exemplares daquelas células. É como se a gente guardasse clones daquelas células para que futuramente você possa responder à infecção de novo. Então, essas células ficam guardadas, ficam se proliferando de vez em quando para não morrer, né? Para ter sempre exemplares daquelas células para você conseguir responder posteriormente se você tiver um encontro com o patógeno. Nesse caso da infecção, a infecção ela gera esse mesmo tipo de resposta que a vacina também gera. Acontece que na infecção a gente não tem nada muito controlado, então você não tem uma forma de ativar o sistema imune. A infecção vai ser como o vírus entrar ali, o que ele fizer, os contatos que ele fizer, ele vai conseguir ativar a resposta imune e talvez essa ativação seja uma ativação muito, vamos dizer assim, muito xoxa, uma ativação pequena. E essa ativação muito, muito xoxa vai lá, não ativa muito as células, os linfócitos, e aí fica ali com poucas células de memória, e, consequentemente, a resposta imune não vai ser duradoura. E mais do que isso, os anticorpos que a gente produz, eles não duram para sempre. Anticorpos, eles tendem a ser depurados, a serem removidos do organismo conforme eles vão respondendo à infecção. Então, os anticorpos não duram para sempre. As células podem até durar, alguns anticorpos vão sendo secretados por essas células constantemente, e por isso você detecta esses anticorpos. Só que o fato dos anticorpos não durarem para sempre pode fazer com que você se reinfecte se você teve uma infecção aí que não ativou muito o seu sistema imune. Na infecção grave, a ativação do sistema imune é muito forte. Você tem uma produção de uma série de fatores inflamatórios que ajudam a responder à infecção, mas que, por outro lado, acabam agravando o paciente, acabam deixando o paciente numa condição mais grave. E esses fatores colaboram para uma resposta imune um pouco mais robusta, que gera uma duração maior ali da resposta imune, dessa memória imunológica. Os mecanismos que fazem com que a memória imunológica seja mais duradoura ou não, geralmente estão associados a como foi ativada aquela resposta imune. A vacina, ela é pronta para ativar bem a resposta imune. A gente tem que pensar que ela é uma tecnologia que tem só um objetivo, ativar a resposta imune para a produção não só da imunidade agora, mas da imunidade a longo prazo, da memória imunológica. A infecção não, a infecção entra e seu sistema imune se ativa para te defender ali. Seu sistema imune não está muito pensando no futuro. E se for uma ativação, como eu falei, não muito robusta, como é feita pela vacina, você vai ter uma duração muito curta da imunidade. E aí, se a gente pensar na vacina, o que tem na vacina que faz ativar melhor do que o vírus? Porque na vacina você coloca adjuvantes, esses adjuvantes eles se conectam em outras moléculas do sistema imune e forçam o sistema imune a responder. O adjuvante é como se fosse ali, a gente até às vezes faz alguma analogia com alto-falante, gritando para o seu sistema imune, olha, está entrando um negócio aqui, você precisa responder. Então, é mais ou menos isso que acontece. E por causa disso, a gente tende a ter uma resposta mais duradoura. Sobre a duração da resposta, é importante a gente falar que essa duração é muito incerta. A gente tem pessoas que duram só 3 meses os anticorpos. Então, tem diferentes casos. Tem casos mais duradouros, tem casos menos duradouros. E outra, a gente tem variantes por aí, né? Então, se você pegou o COVID, se alguém pegou o COVID, gente, por favor, continue usando máscara. Você não está imune por ter pegado COVID. E mais do que isso, você ainda pode transmitir para outras pessoas a COVID. Você pode, então, provocar ali a doença em outras pessoas. Então, continue se cuidando, independente de ter pegado COVID. E também, independente de ter se vacinado ou não, continue se cuidando.
Legal, Letícia.
É um bom alerta esse.
Com certeza. É. Acho que muita gente que pega COVID acaba ficando relaxado, não usando máscara, já peguei, não vou usar máscara. Eu acho que isso é um erro grave, né? E bem sério.
Meu sogro de quase 80 anos, ele achou que ele ia poder viajar já, com uma dose de vacina. Com uma dose de vacina, ele já queria sair viajando. E a gente, calma, que não é bem assim.
Isso aí eu tenho visto bastante também, de pessoas com uma dose, já acho, não, agora que eu já tomei uma dose, já posso ficar mais tranquilo, não vou mais ter problema, mas na verdade não, né? A gente tem que esperar a segunda dose e um tempo depois para dar tempo de ativar uma resposta imune mais robusta, né, Letícia? E só para complementar, então, a primeira pergunta que eu fiz, no caso de ser uma vacina periódica, a gente tem aqui um caso como a Butanvac, né, que o governo estadual, junto com o Butantan, tá montando uma vacina que vai ter produção totalmente interna, sem depender tanto de importação de insumos. A gente sabe que é um problema dado o ritmo de vacinação atual. Só que, aparentemente, esses testes vão ser bem mais rápidos do que foram os iniciais, por exemplo, da Coronavac ou da AstraZeneca. Falaram até que poderia durar alguns meses apenas as três fases. Como isso é possível e qual que é a diferença principal entre o método da Butanvac com a Coronavac, por exemplo?
Então, a gente tem que pensar que o cenário que a gente tem atualmente é um cenário que favorece qualquer teste de vacina. Por quê? Porque a gente tem alta taxa de transmissão e isso pode encurtar qualquer teste de vacinas. A gente teve isso já. Para as vacinas que a gente tem hoje, só foi possível em dezembro já começar a vacinar. Por quê? Porque a doença está com alta taxa de transmissão. Aqui no Brasil agora é o cenário ideal. Quem quiser testar a vacina é só mandar para cá, porque aqui é um laboratório a céu aberto. Aqui é isso. Então tem alta taxa de transmissão e isso é essencial para testar uma vacina, porque quando você testa uma vacina, você tem que atingir um número mínimo de infectados dentre as pessoas que estão sendo testadas. Então você tem lá um grupo placebo e um grupo que é o grupo que está usando a vacina que está em teste. Esses dois grupos de pessoas, eles não sabem o que estão tomando. Está tomando placebo, está tomando a vacina. Então, eles têm que continuar fazendo os mesmos cuidados, usando máscara, se mantendo em isolamento, se possível, e eles vão vivendo a vida deles normalmente, tá? Mas aí você vai acompanhando esses pacientes para saber se eles estão se infectando pela doença. Uma coisa importante é que também nem os cientistas que estão conduzindo o trabalho sabem quem está recebendo o placebo e quem está recebendo a vacina. Então, não tem como os cientistas colocarem ali algum viés, né? Colocarem alguma intenção ali no paciente. Olha, você que está tomando a vacina, você fica em casa, você usa N95. Você que não está tomando a vacina, usa só a máscara de pano. Não tem isso. A gente tem, então, as pessoas vivendo sua vida normalmente, mas existe um número mínimo de pessoas infectadas, somados os grupos. Então, somados os dois grupos, vamos supor que o meu estudo quer que tenha 300 pessoas infectadas. Tenho grupos muito grandes de 3 mil pessoas e eu quero ali que 300 pessoas estejam infectadas para eu avaliar alguma coisa dessa vacina. Então, 300 pessoas se infectaram, eu vou quebrar o segredo e vou descobrir quem são as pessoas que estão tomando a vacina e quem são as pessoas que estão tomando o placebo. E aí eu posso analisar se dessas 300 infectadas foram mais infectadas ali no grupo placebo, né? Ou mais na vacina, e a vacina não funciona, né? Então a gente tem que avaliar dessa forma. Esse número mínimo de infectados está sendo atingido muito fácil. Por quê? Porque a infecção está muito ativa, você tem alta taxa de transmissão. Isso encurta o tempo, porque o tempo não importa. Importa mesmo o quanto que você vai atingir ali, o momento que você vai atingir o número mínimo de infectados. E, além disso, o Butantan já tem conhecimento dessa tecnologia que eles querem usar. É uma tecnologia que eles já usam para vacina da gripe. Então, eles já dominam a tecnologia, eles já são capazes, então, de produzir em larga escala essa vacina, e por causa disso, já fica muito mais fácil. Além disso, a gente tem alguns pontos que o Butantan já testou, questão de segurança dessas vacinas, né? Os testes de segurança in vitro ou em animais de laboratório são feitos antes de qualquer coisa. Mas a vacina já é uma vacina, uma tecnologia já conhecida. Então, isso facilita muito, né, para os testes. E com essa infecção ativa do jeito que está, a gente tem um prazo mais curto mesmo para atingir ali o momento em que você vai descobrir se a vacina é eficaz ou não, né? Então, acho que isso tudo facilita. Eu não colocaria um prazo, né? Eu acho errado você colocar assim, prazo, olha, em tantos meses eu vou conseguir oferecer para vocês uma vacina. Eu acho errado isso, porque isso é uma coisa muito mais política quando você faz isso do que é uma coisa meio científica, né? Não tem nada de ciência em você colocar prazo. Mas é possível, sim. Eu acredito que seja possível muito rapidamente conseguir essa vacina.
Boa. Letícia, falando em... Você comentou aí, né, essa questão de números de infectados, o Matheus falou por cima a questão da AstraZeneca, e aí eu queria perguntar de novo sobre vacina. Não sou contra a vacina, vou tomar a minha, né, só para deixar claro para os ouvintes. Mas em março, aqui na Europa, saiu na mídia alguns casos de efeitos colaterais em pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca. Problemas de coagulação, e aí poderia levar efeitos trombose ou coisa do tipo. Na época, a agência, né, de medicamentos aqui da União Europeia disse que não havia indícios fortes de que tivesse correlação da vacina com esses efeitos colaterais e que eles recomendavam ainda assim o uso da vacina. Isso ficou um pouco de lado e aí recentemente houveram novas conversas, mas agora com a questão da vacina da Johnson, que também nos Estados Unidos houve a mesma efeito colateral, uma pessoa veio a falecer. E aí, nos Estados Unidos, houve essa questão de não vamos mais usar Johnson. Aqui na Europa também, as pessoas começaram a recusar. E aí, eu queria saber de você, o que você sabe sobre se você tem alguma informação sobre esses efeitos colaterais. E o que você acha sobre essa discussão que tem sido levantada sobre suspender o uso de uma vacina por uma possível efeito colateral numa porcentagem muito pequena. O que a gente tem visto, acompanhado, né, do lado de economia e de políticas públicas, é que muita gente tem defendido o uso da vacina, ainda assim, porque eles colocam que o trade-off, para usar um jargão de economia, né, a perda que você teria em talvez, pode ser que tenha algum efeito, é muito menor do que as perdas que a gente tem tido com as vidas que estão, né, morrendo por conta da doença. Então, eu tenho acompanhado, tenho visto muitos artigos em jornais de diferentes países defendendo que deveria continuar o uso da AstraZeneca enquanto não seja comprovado, de fato, que há algum problema, né? E aí, o que eu acho interessante nisso, por isso que eu trouxe essa questão, nem tanto por duvidar da vacina, mas é porque, estudando um pouco, né, que já é o meu campo, políticas públicas e um pouco de ciências políticas, a gente vê que isso tem um efeito muito grande na população, de gerar medo, de incerteza. Eu tenho acompanhado o Twitter no Brasil, eu vi que ontem uma pessoa postou que alguém foi se vacinar e levou um atestado de um médico falando que não poderia ser AstraZeneca no Brasil, porque o médico da pessoa disse que pode dar trombose. E aí tinha uma thread falando sobre isso, que não está comprovado, mas assim, para ver como a falta de informação e esclarecimento leva medo nas pessoas, fake news, Isso não só no Brasil, aqui também. Aqui na Suécia tem pessoas que se recusam a ser vacinadas com AstraZeneca. Teve uma manifestação em Estocolmo contra isso. Então, queria ouvir de você, do lado profissional, o que você sabe sobre esses efeitos colaterais e o quanto está comprovado ou não. E do seu lado de cientista e de estar acompanhando todo esse tempo, o que você acha que deve ser feito? Quais são as medidas que devem ser tomadas nesse cenário?
Então, esse caso é um caso muito polêmico, né? Até outro dia eu dei uma entrevista numa rádio, uma rádio de Pernambuco, falando sobre isso, que eles perguntaram sobre essa questão de coágulos e a relação com as vacinas. Primeiro, a gente tem que confiar na ciência, porque a ciência sempre busca, né, por exemplo, pôr a segurança das pessoas em primeiro lugar. A interrupção da vacinação é sempre uma precaução para verificar a incidência desses coágulos e se isso realmente está relacionado às vacinas. A incidência tem sido muito baixa, como a incidência tem em torno de um caso em 1 milhão de vacinados. É uma incidência tão baixa que se a gente tivesse uma vacinação de outra vacina, como uma vacina da gripe, que não é muita gente que se vacina, a gente talvez nem ia ter esse caso. E por causa disso a gente acha que a vacina da gripe, por exemplo, não provoca coágulo. Uhum. Mas esse é sim um evento adverso que pode ocorrer com vacinas, só que são eventos considerados raros, muito raros. E esses eventos muito raros são aí nessa casa de um caso em 1 milhão. Uhum. Quando você vacina aí 6 milhões de pessoas, você vai aparecer 6 casos, que é o que está acontecendo. Para a vacina da Johnson foi isso que foi observado.
Sim.
6 casos em 6 milhões, volto, é a mesma incidência de um caso em 1 milhão. Só que você tem uma população maior vacinada, você tem mais chance de encontrar esses casos raros na população. É uma questão muito simples de probabilidade, né? Então, ali de estatística de probabilidade que você vai com certeza encontrar esses casos raros se você vacinar mais pessoas. A gente está falando de uma vacinação que tem que ser ampla, que tem que ser grande parte da população se vacinando. Então, por isso, a gente tem sim a tendência de aparecerem os casos raros. Como a vacina apresentou muita resistência por muitos grupos antivacina e esses grupos cresceram cada vez mais,
sim,
você vai ter esses casos raros entrando com uma evidência muito maior para dizer algo contra a vacina, para ser contra a vacina, para favorecer as pessoas a não se vacinarem. Porém, se a gente pensar a própria COVID-19, quando agrava, ela pode formar trombos. E é muito, uhum, mais fácil acontecer isso pela COVID-19 do que pela vacina.
Uhum.
A chance é muito maior. Mulheres que tomam anticoncepcional oral, o comprimido, a pílula, a chance de formação de coágulos é muito maior do que pela vacina. Então, uhum, para que eu não vou me vacinar se eu tenho uma doença que está ali matando muita gente, matando gente de todas as idades? Esqueçam essa questão de comorbidade, de ser idoso, porque não é isso. A gente já viu que não é. Não são só esses os fatores que fazem uma pessoa agravar. A gente tem vários fatores. Tem jovens de 20 anos, 22, 25, que estão morrendo na UTI. Então, não podemos pensar somente nisso. Se a gente tem, então, um caso de uma doença que está matando um monte de gente, olha que beleza, meu vizinho resolveu furar alguma coisa.
Acontece. Eu não estou ouvindo nada, fique tranquilo.
Não, que bom, se vocês não estão ouvindo, ótimo.
Estou com obra aqui do lado também, Letícia, tá até pensando.
Se você mora no mesmo prédio que o Matheus, porque ele está sempre com obra lá no prédio.
Não, estou construindo 1000 prédios em volta de mim e todo dia tem barulho aqui.
São os dilemas da quarentena, as pessoas resolvem fazer reformas em casa. Fico em casa, não aguento mais ver essa parede, eu vou colocar alguma coisa nessa parede. Então, exato, se a gente tem, né, gente, um caso aí de uma doença grave que está matando muita gente e eu quero voltar à minha vida normal, por que eu não vou vacinar? Sendo que esse caso, se for comprovado que é mesmo por conta da vacina, são casos muito raros de acontecer. Uhum. Então, a gente tem que pensar no custo-benefício, né? Mas não custo-benefício, mas o quanto que esse risco é muito menor do que o benefício provocado pela vacina, né? Sim. Então, o benefício é grande, o risco é pequeno. Então, você precisa, lógico, optar pelo benefício. E eu, qualquer vacina que vier, se vier, tá bom.
É bom você falar isso, porque, por exemplo, eu estava vendo que nos Estados Unidos, mesmo com toda a disponibilidade, eles não estão com a maioria da população vacinada. Tem muita gente que não quer ser vacinado, que se recusa. Esses grupos antivacinas que você falou, né? Pega essa proporção de, mas teve 10 casos, só que eles não falam que foram 10 em 10 milhões. Então, assim, não, eu tava vendo...
Isso é muito mais político, é uma coisa muito mais política do que por causa da vacina mesmo, né?
Sim.
Ô, Letícia, pra gente ir quase caminhando pro final dessa parte de perguntas, o Matheus depois encerra com a última pergunta dele. Queria falar algo que o Brasil inteiro parece que está se movimentando, mas vou citar especificamente a respeito aqui do estado de São Paulo, que agora, nos primeiros dias de maio, a gente vai ter o início da vacinação de pacientes transplantados, em diálise, com síndrome de Down, ou seja, praticamente 4 meses de vacinação rolando e somente agora a gente vai ter esses grupos iniciando a imunização. Então, o que eu quero entender, a pergunta é simples, não sei se a resposta é tão simples assim, mas eu queria saber o seguinte, essa demora em colocar todos esses grupos para serem vacinados pode ser configurado como um erro ou por parte de avaliação dos gestores públicos? Como a gente pode interpretar isso daí? Se a gente pode, enfim... erro de planejamento de quem decide quais são os grupos prioritários nessa fila de vacinação, ou uma dose de cautela, enquanto a ciência vai avaliando possíveis eventos adversos? Como a gente pode configurar? Por que que essa turma, que em tese deveria também estar lá em cima, no topo, já sendo vacinada, ainda não foi, demorou esses 4 meses que a gente está vendo?
Bom, primeiro que eu acho que foi, que tem uma questão aí de planejamento errado das vacinas, da vacinação. O planejamento que não houve, o planejamento federal da campanha de vacinação, ele implicou em diferentes grupos sendo imunizados pelo Brasil. Então, você tem lugares que foram imunizando profissionais de saúde que não estavam na linha de frente, enquanto profissionais, às vezes, da linha de frente não conseguiram vacina. Então, você tem, por exemplo, tem cidades, você deixou, foi deixado para cada prefeito decidir como vai ser feita a sua imunização, como é o seu plano de imunização. Aí você tem profissionais de educação física que não trabalham em linha de frente sendo vacinados. Aí você tem biomédicos que às vezes não trabalham em linha de frente sendo imunizados. Tem, às vezes, pessoas que trabalham com estética sendo imunizadas como profissionais de saúde. Isso porque a única exigência era apresentar carteirinha de alguma coisa. Aí apresenta a carteirinha de algum conselho que está ligado à área da saúde, entre aspas, e aí com isso você conseguia a vacinação. Isso foi fazendo, lógico, uma escassez de vacinas, gerando uma escassez de vacinas para quem precisa de verdade. Na cidade dos meus pais, eles iam ser vacinados logo, mas as vacinas acabaram, então eles não foram vacinados. E aí a gente fica assim super chateado com essa situação de saber que muita gente que não precisava da vacina nesse momento foi vacinada. Mas a gente só está discutindo também problema de vacinação porque a gente não tem vacina suficiente, e justamente por causa de um descaso, de uma omissão que foi ocorrendo desde o ano passado em relação à compra de vacinas, e a gente tem que se preocupar com isso agora. Só que eu também acho que é de assim, é um controle bom você tentar vacinar pessoas com alguma doença que gere imunodeficiência, você tentar vacinar depois, para você poder avaliar ali, a princípio, nas primeiras doses, qual a eficácia na população e como que se comporta os efeitos adversos nessa população, para tentar dizer se essas pessoas com algum tipo de imunodeficiência poderiam responder pior a essa vacina, né? Uhum. Seria mais seguro. Apesar de que todos os testes de segurança são feitos antes, né? A gente já tem testes de segurança. Só que eu acredito que aqui no Brasil o que aconteceu, na verdade, foi o fato da gente não ter doses suficientes e você tentar ali priorizar profissionais da saúde, idosos, né, também. Afinal, os idosos, a gente não para pensar muito bem. Muita gente fala assim, ah, mas para que vai vacinar os idosos primeiro? Se eles estão em isolamento, eles estão aposentados, eles não têm que sair de casa. Mas aí a gente tem que pensar também pelo lado humano, né? Aqui em casa, às vezes a gente conversa e fala, os idosos, eles já têm poucos anos de vida pela frente. Aí você vai prender eles dentro de casa por mais quanto tempo? Por mais quanto tempo você vai impedir os idosos de verem os seus netos, né, os seus familiares? É injusto com quem tem pouco tempo pela frente, né? Eles têm muito mais passado do que futuro, a gente não vacinar eles primeiro. Então, eu penso que os idosos seria prioridade também pensando em quem a gente acha que é pior ficar em isolamento. Eles são um grupo muito sensível, muito vulnerável à infecção. E, ainda por cima, muitos idosos deixaram de ver netos nesse período de quarentena, deixaram de sair. O caso do meu sogro, por exemplo, que sempre fazia viagens, aproveitava mesmo, fazia as excursões, tudo, deixou de fazer isso. Então, assim, é triste você pensar também só pelo lado prático, né? E aí, no caso dessas pessoas com algum tipo de imunodeficiência, é uma cautela, sim, eu considero ser uma cautela, mas eu considero que esse atraso todo é muito mais por causa de um plano de vacinação deficiente, um plano que não houve plano, um plano sem plano, na verdade.
O plano era não ter plano.
Não ter plano.
Pois é.
Mas Letícia, esse argumento então... que você falou dos idosos, eu já ouvi muito, Letícia. Tipo, ai, mas por que vacinar todo mundo, um monte de dose... Poderia vacinar quem está a população economicamente ativa. Nossa, já ouvi demais. Sim. Esse argumento. Demais.
É que as pessoas, eu acho que não conseguiram pensar muito assim, nos outros na pandemia. A gente teve muito mais o individualismo, o egoísmo, do que essa... todo aquele sentimento do início da pandemia de que nós vamos sair dessa juntos, vamos colaborar todo mundo. Todo esse sentimento foi acabando com o tempo. E aí a gente não teve a tal da empatia que tanto falavam. Empatia você nem ouve mais falar. Antigamente era uma das palavras mais faladas em rede social. Acho que agora deve ser a palavra menos falada em rede social.
As lives acabaram, ninguém mais quer fazer nada para entreter as pessoas. Brincadeira.
No começo da pandemia diziam que iríamos sair melhores dessa. Essa frase, quando eu lembro dela, machuca
muito.
Mas
esse recado eu não carrego, porque eu nunca defendi isso. Assim, eu falo, não tem como a gente sair melhor, não tem como.
Não, eu também não, mas é que se ouvia muito naquela época. Vamos sair melhor.
Se ouvia. Não, eu ainda continuo fazendo live, às vezes eu e meu marido, do nada, a gente pega o violão, e aí fala, vamos fazer uma live no Instagram ali para os amigos, aí a gente liga e faz, sabe? Mas eu vejo que não tem mais isso, sabe? É um comportamento estranho, porque quando a gente está num momento difícil que atinge todo mundo, a gente imagina que as pessoas vão ser solidárias e vão tentar se ajudar para sair dessa, mas a verdade é que não, a verdade é que as pessoas pensaram assim, é cada um por si. Se tem uma doença matando todo mundo, eu vou cuidar só de mim, e que o resto, as pessoas, cada um cuida de si mesmo. É um absurdo isso.
É um absurdo mesmo. E Letícia, então vou encerrar aqui nosso ciclo de perguntas com uma bem atual. Não sei nem se deu tempo de você ver muito sobre isso, então imagino que a resposta vai ser bem curta, mas eu acho que é legal de encerrar com ela, que é sobre a Sputnik, que foi avaliada pela Anvisa ontem, e aparentemente tem vários problemas e que impedem da importação da vacina. Você poderia dizer um pouco sobre quão graves são os problemas e se você concorda com a decisão da Anvisa?
Então, a decisão da Anvisa foi acertada. Eu não li muito sobre, porque aí estou aí com alguns problemas de família em paralelo, problemas de saúde... mas o que eu li até agora é que sim, a decisão da Anvisa foi acertada, porque alguns problemas ocorreram na vacina. nós tiveram amostras, todas as amostras de vacina tinha uma parte do vírus que é o que induz a replicação do vírus. Como ele é um vetor viral, né, o adenovírus que é colocado para carregar o material genético e induzir a imunidade, é um vetor viral. Vetor serve só para levar ali o material genético. Não é um vírus que tenha que se replicar dentro do organismo, não é nada disso. Esse vetor viral, ele não pode se replicar, tem que ser tirado desse vetor viral uma sequência que induz ele à replicação. E essa sequência foi encontrada em todas as amostras. E isso é um erro muito grave da vacina. É um erro grave porque você pode induzir uma replicação de um vírus que é só para levar o material genético e não é isso que a gente deseja, né? A gente não quer ali que tenha algum risco relacionado à vacinação. E isso pode induzir um risco. Então, a decisão da Anvisa foi acertada nesse sentido, porque a gente tem que padronizar que vetores virais têm que fazer o papel somente de vetor viral mesmo, de levar o material genético, e não pode se replicar. Até então, o que eu vi, o único ponto que eu vi a discussão é sobre essa questão da sequência de replicação, que isso é muito grave, é um erro assim muito, muito grave. Então, a gente não tem que pensar que essa decisão foi política, muita gente falando que a decisão foi política, que a Anvisa está indo para o lado da política, mas não é, não é. Então, a gente tem que pensar que, primeiro, na Anvisa temos, sim, profissionais capacitados, profissionais que estão ali há muito tempo, que não vieram com este governo ou com um outro governo, enfim. Esses profissionais, eles estão ali para avaliar, de fato, a segurança daquilo que está entrando no mercado brasileiro que, para ser usado na saúde humana aqui, na saúde pública. Então, se eles estão ali para avaliar isso, eles têm que, às vezes, não agradar o que a gente quer. A gente queria vacina, a gente só queria vacina. Mas, infelizmente, se a vacina tem um problema tão grave como esse, a gente tem que aceitar que a decisão é acertada, que a decisão é justa, até que seja, então, sanado o problema ou que seja justificado o porquê que essas amostras vieram assim. A gente tem que, então, aceitar a decisão da Anvisa e confiar, porque a gente tem um órgão regulador para isso, para proteger a gente contra produtos que possam ser nocivos para a nossa saúde.
Isso acaba trazendo confiança nas outras vacinas, né? Que passaram por um processo tão rigoroso quanto e foram aprovadas.
Sim.
E com isso a gente encerra, então, o nosso ciclo de perguntas, mas vamos para o melhor bloco de todos, que é o bloco que a gente carinhosamente chama de apêndice. Aqui a gente pede uma indicação, pode ser cultural, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser uma música, o que você quiser, que você acha que vale a pena a indicação aqui, que tem te feito bem ou te feito refletir, fica a sua escolha. Por favor, Letícia, tem alguma indicação preciosa para nos dar?
Olha, tem muitas coisas assim que a gente vai vendo, às vezes é difícil indicar aí de cara alguma coisa, mas assim, eu indico para quem gosta de imunologia, eu não gosto muito desse tipo de animação, mas tem muita gente que gosta, então eu indico um anime que tem na Netflix, que é o Cells at Work, que mostra tudo, várias coisas da área da saúde. É bom para quem tem interesse em conhecer alguma coisa. Eu indico porque eu sei que é bem feitinho, é bem feito. Eu não assisto, mas eu assisti uma vez só para me certificar que era bem feito mesmo, porque muita gente falava para mim disso, né? E aí eu fui ver. Mas também, assim, eu vou indicar outras coisas para vocês também, né? Livros. A gente tem, aqui em casa tem tanto livro, mas ultimamente está tão difícil conseguir ler os livros que a gente quer ler. acaba sendo muito difícil. Aqui tem um livro do... Ai, eu tô procurando aqui. Peraí. Do Jessé Souza. Eu não consigo lembrar o nome. Como? Elite do Atraso é o nome do livro. Agora eu lembrei. Eu sou muito fraca de lembrar as coisas, viu? Aqui em casa é bom sempre ter um do casal que lembra o nome. Esse livro, eu acho muito oportuno o momento para a gente falar desse livro, A Elite do Atraso, porque é um livro que você entende muito da situação que a gente chegou no Brasil e por que que a gente está hoje discutindo tanta coisa que seja inútil, às vezes, né? E porque a gente chegou a essa situação econômica também do Brasil. Ele explica muito na história do Brasil por que que a gente se submete a países como os Estados Unidos, por que que a gente tem esse comportamento do brasileiro de achar que pobre não pode ter coisas, que pobre que tem que ter uma separação de castas aqui no Brasil. Acho que é um livro muito bom para ler neste momento em que a gente percebe que na pandemia muitas pessoas enriqueceram enquanto outras estão passando fome. Então eu indico esse livro até para as pessoas se posicionarem, porque eu acho que pouca gente entende sobre esse comportamento do brasileiro de não ser favorável a acabar de vez com a desigualdade social. A política no Brasil, às vezes, não se encaminha para acabar com a desigualdade social, e sim para enriquecer algumas pessoas. Então, a gente, eu acho que é legal ler esse livro para entender da onde surgem essas coisas, né, da gente... dentro da história do Brasil, da onde surge esse comportamento do brasileiro aí de ser muito submisso a outros países e não querer lutar aqui por uma política social que acabe com a desigualdade, né? É isso.
E até em linha com o que a gente acabou de comentar, de ter essa, que nem o César falou no começo, essa falsa ilusão de que a gente vai sair melhor, mas... tem dados, né? Saiu, acho que faz algumas semanas, os milionários que surgiram no Brasil durante a pandemia, né? E, enfim, todo tipo de mercado que tem sido impulsionado dentro, né? A gente, quando a gente está dentro do assunto aqui no podcast, a gente sempre tenta trazer essa reflexão de que é importante reclamar, é importante falar do que está errado, mas a gente também precisa fazer essa autorreflexão do nosso próprio comportamento, porque senão fica uma reclamação vazia, sim, né? A gente fala dos governantes, fala, mas tal partido fez isso, mas votaram em fulano e resolveram votar 17, não sei o quê, mas se você não faz uma autoavaliação de que tipo de comportamento você está tendo durante os 4 anos, acaba ficando um ciclo meio que não faz sentido nenhum, né? Então, é interessante ter essa reflexão.
Sim,
muito legal a indicação.
Assim, a gente, é verdade que esse ciclo aí tá difícil de ser quebrado, né? Porque a gente teve um avanço de ter acabado com a fome aqui no Brasil e ter melhorado a condição econômica no país, só que a gente está regredindo muito nessa pandemia e está regredindo principalmente porque as políticas públicas de saúde pública não estão sendo seguidas. E vocês, como economistas, vocês sabem que a economia não é descolada de outros setores. A economia, ela está internamente ligada ali à saúde pública. A gente precisa fortalecer a saúde pública para um país crescer economicamente também. E nesse caso de pandemia, se a gente não tem nenhuma medida eficaz mesmo de controle da pandemia, como é o que está acontecendo aqui no Brasil, a crise econômica vai vir, né? Não tem como não vir.
Isso aí, inclusive, foi tema do nosso primeiro episódio do podcast. A gente falou que não dá para dissociar a pandemia da economia. Não é uma escolha entre um e outro, mas uma escolha conjunta.
Sim, exato. Não tem como. Não tem como. Você, economia é feita de pessoas. A gente tem uma doença que está fazendo as pessoas terem medo, fazendo as pessoas morrerem, adoecerem. Não tem como nenhuma economia crescer nessa situação, né?
Bom, queria agradecer, Letícia, fortemente a sua participação aqui com a gente. Foi muito boa a conversa. Foram aulas dadas ao longo dessa uma hora e pouquinho de gravação. Então, agradeço muito. Fica aqui o convite para você voltar no futuro. E, de novo, muito obrigado. Obrigado pela participação e disponibilidade.
Eu que agradeço, gente. Muito obrigada por participar aqui com vocês. Eu falei desde o início que eu falo muito, que se vocês não falassem eu ia dominar o programa. Então, assim, foi muito bom participar com vocês. E é legal saber que tem economistas querendo se informar também e tem um público de vocês que quer também esse tipo de informação. Isso é bom, porque a gente volta a falar do que a gente falou no início, né? Que a interdisciplinaridade é essencial nessa pandemia. E com certeza eu vou voltar. Se vocês me convidarem, pode ter certeza que eu volto, sim.
Sim, com certeza. E pode falar, César.
Não, eu queria apenas agradecer a Letícia, fazer voz ao que o Matheus colocou. Foi uma aula realmente de verdade. A recomendação, sem querer falar nada, mas me surpreendeu, porque conversa mais com a nossa área do conhecimento, mais para as humanidades, da interpretação aí por parte do GCE, da nossa sociedade, do porquê que a gente está aqui. Então, além da aula que você concedeu do teu campo, gostei da recomendação. Mais uma vez, agradeço. Nossos ouvintes, tenho certeza que vão adorar, não há dúvidas a respeito disso. Eu estava aqui aprendendo bastante. E deixo também um abraço para a Carol e para o Matheus, e até uma próxima.
Obrigada, Letícia, e quero deixar, apesar da gente, nós mesmos, a gente não dá recomendação nos episódios que a gente tem convidado, mas quero deixar aqui a recomendação do podcast da Letícia. Escutem, porque é Boa. Um formato, eu acho que é bem pontual, então se você tem alguma dúvida sobre coquetel de anticorpos ou qualquer coisa, temos que usar máscara ou não, tem lá um episódio curto, você não tem desculpa de dizer, ah, eu não tenho tempo para ouvir, porque é uma pílula certinha, então recomendo bastante, é super divertida, a edição é muito bonitinha, bem feita, um dia chegaremos nesse nível, talvez, não sei, mas obrigada e com certeza a gente vai querer que você volte, então espero que a gente se encontre de novo virtualmente aí nos próximos meses.
Valeu,
obrigado,
gente.
Obrigado, Letícia. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai deixar nas nossas páginas o podcast da Letícia. Agradecemos de novo a sua presença aqui. E obrigado, Letícia. Boa sorte aí ao longo do restante dessa pandemia.
Obrigada, gente.
Com isso, a gente fica por aqui, pessoal. Até a próxima. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau.